Agora sim, retomando, 5 horas, 3 minutos. Boa tarde, Ponto a Ponto no ar. Hoje é dia 5 de agosto de 2022. Sejam bem-vindos ao programa desta sexta-feira. Sextou, sextou. Programa que tem a produção de Eliel Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo, Kaki Farias. E no programa de hoje, e no programa desta sexta-feira, sextou, sextou. A gente vai conhecer um pouco, aprender um pouquinho mais sobre superdotação e altas habilidades. Tô muito curiosa para falar desse assunto aqui no programa. Tô bem interessada no tema. De maneira geral, para se ter uma ideia, essas altas habilidades e a superdotação são compreendidas, né, como a capacidade acima da média que uma ou outra pessoa tem, né, de conhecimento e habilidade em uma ou mais áreas que podem ser específicas, combinadas com o famoso aí, que a gente vai entender um pouquinho mais, do quociente de inteligência, o tal do QI. Sabe que quando dizem que QI elevado, QI isso, QI aquilo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com o psicólogo Fábio Martins Vieira, porque o Fábio também faz parte, ele há pouco tempo faz parte de um clube aí seleto, né, um clube mundial de pessoas com QI alto, e o Fábio vem contar um pouco o que é o Grupo Mensa, para a gente entender, são poucas pessoas que fazem parte, é um grupo realmente seleto, e a gente vai entender como é que funciona, o que são essas altas habilidades, por que algumas pessoas têm essa alta habilidade em uma área, em outra, em várias áreas. Se a gente não tiver atenção com essas pessoas que são atípicas, o que pode acontecer? Tudo isso a gente vai estar discutindo e aprendendo um pouquinho mais no Ponto a Ponto desta sexta. Que também tem o quadro No Divã. Hoje tem a psicóloga Ananda Figueiredo. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre morte e luto. Tem tudo a ver até com hoje. Hoje está todo mundo meio jururu, meio triste. A TV brasileira teve uma perda significativa, que foi do Jô Soares. Um grande humorista, um grande comunicador, um grande ator, porque o Jô era ator também. Então, realmente está todo mundo muito chateado, muito triste, né? A TV realmente teve uma grande perda neste 5 de agosto. Inclusive o Jô, que todo mundo gostava, né? A capacidade que ele tinha de fazer. Eu era fanzona do Jô Soares, pela capacidade que ele tinha na linearidade de fazer as entrevistas com presidenciáveis e também com pessoas anônimas, na mesma proporção, no mesmo carinho, na mesma habilidade de fazer uma boa entrevista. Ele era expert nos bons papos, nos bons assuntos e de contar boas histórias. Então, realmente foi uma perda, é um dia triste hoje, é um dia triste no Brasil e para a TV brasileira. E aí, uma pessoa que a gente ama de paixão aqui, que é o nosso querido premiado roteirista, autor, chargista, jornalista Zé da Silva, que esteve com o Jô mais de uma vez, inclusive. O Zé deixou uma mensagenzinha bem bacana aqui, né, Eliel, para falar também desse momento com o Jô e para falar dessa perda para a TV brasileira. Então, daqui a pouco a gente também fala com o Zé aqui no Ponto a Ponto. E tem vocês, né? Tem vocês aí do outro lado. Manda mensagem pra cá, o WhatsApp já a postos, aqui no estúdio. 3431-5150, 3431-5150 é o WhatsApp aqui do estúdio da Rádio Som Maior. Tudo isso tá só começando. Sextou no Ponto a Ponto. De volta, 5 horas e 17 minutos, estamos de volta com o Ponto a Ponto para falar de um assunto que eu achei super curioso, me interessei bastante, aprender um pouquinho mais sobre isso, que é a questão da superdotação e das altas habilidades. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Som Maior Ele é psicólogo e, inclusive, está fazendo parte do Grupo Mensa, que nós vamos entender melhor o que é o Grupo Mensa. Já usei um termo errado aqui, ó. Não é uma espécie de clube, mas muito mais uma associação, né? Até porque a gente acaba usando termos e até, às vezes, estereótipos errados, né? O gênio, o diferente, que acaba colocando essas pessoas que têm superdotação ou altas habilidades também num lugar que não deve ser colocado, porque isso pode gerar um sério problema futuro. Então nós vamos falar desse assunto, entender um pouquinho mais com o psicólogo Fábio Martins Vieira, que já está aqui. Boa tarde, Fábio, tudo bem?
Oi, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kaki. Obrigado,
prazer tê-lo aqui. E acho que isso que eu estou falando aqui para introduzir o tema faz muito sentido. Tem alguns estereótipos quando a gente está falando de altas habilidades, né?
Sim. Acho que a primeira pessoa que me vem em mente quando se fala de altas habilidades ou genialidade, que seria, né, um nível mais elevado desse tipo, é o Einstein, por exemplo.
Eu também. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Einstein. Errado a gente fazer essa associação?
Ele é um exemplo de indivíduo com superdotação ou genialidade, no caso dele. Mas não necessariamente as pessoas são todas semelhantes a esse estereótipo. Ou, inclusive, não é porque um indivíduo tem um certo nível de superdotação que ele vai desenvolver esse tipo de teoria que o Einstein desenvolveu, por exemplo.
Uhum.
Né? Não. Inclusive, pode-se criar não só um estereótipo, mas uma expectativa em relação ao indivíduo superdotado, como se ele tivesse a obrigação de desenvolver coisas espetaculares.
Sim.
No desenvolver da vida dele.
Essa genialidade é o que a gente imagina realmente fazendo coisas que vão do diferente, né? Extrapolam. E nem sempre é assim,
uhum,
né? Porque tu pode estar com alta habilidade numa área, em outra área, e é sobre isso que a gente quer falar. Primeiro vamos explicar o que é o Mensa Brasil, que é esse grupo que eu falei na abertura aqui. O que é o Mensa?
Tá. A Mensa é uma associação de alto QI, no caso. É representante no Brasil da Mensa International, que foi fundada originalmente na Inglaterra. E eles têm a função de identificar o grupo de indivíduos que é classificado como superdotado. No caso, são as pessoas que estão entre os 2% mais inteligentes do mundo. Não com a intenção de separar essas pessoas do grupo e colocar elas em algum nível de superioridade ou apresentá-las como especiais, mas sim como uma forma de encontrar amostra para poder criar estudos a partir desse tipo de indivíduo, para poder estudar o assunto da superdotação e também para permitir que a gente se conheça e que a gente possa interagir, né, entre indivíduos semelhantes, digamos assim.
Interessante, bem interessante. E o que a pessoa tem que comprovar, testar, e aí eu uso aqui identificar, para poder fazer parte de um grupo desse seleto, né? E até vou citar aqui como exemplo, esses dias eu estava até conversando aqui com a Georgia, aqui do jornalismo, eu sigo uma pessoa no Instagram e tal, e ela estava lá colocando, é uma mãe adulta, e que, olha, descobri agora, né, que eu tenho superdotação. E uma série de coisas apareceram na minha cabeça da minha infância e de coisas que eu poderia ter facilitado a minha vida se eu tivesse essa identificação antes, né?
Uhum.
O que tem que fazer para fazer essa identificação, Fábio?
Ah, ok. Existem testes, né, elaborados e...
Que é o de QI, por exemplo?
Teste de QI fica bem amplo, porque se tu digitar teste de QI no Google, por exemplo, não sei se eu podia falar de marca.
Pode, fica à vontade.
Se tu joga teste de QI no Google, vai aparecer uma série de sites que vão te oferecer, provavelmente, algum teste de QI gratuito, né, que diz que avalia, de fato, teu coeficiente de inteligência. E, na verdade, não são testes que passaram por estudos validados, né, para garantir que os resultados vão ser aproveitáveis, digamos assim.
Certo.
Então, os testes de QI ou testes de inteligência ou testes de avaliação de inteligência são oferecidos por psicólogos, né? São validados pelo Conselho Federal de Psicologia, porque exatamente tem toda uma fundamentação teórica por trás dele ali, para validar os resultados. Quando a gente fala de superdotação, normalmente remete a essa ideia de QI, apesar de que o QI também, essa ideia de QI tem um estereótipo muito forte. né?
Muito.
Normalmente vinculado a essa ideia de inteligência lógico-matemática. Uhum. Então, nossa, aquela pessoa...
Eu acho ele meio segregador, assim, um pouco, sabe? Porque, né, se tu tirar isso aqui e só nessa área, uhum, é que tu realmente... Tô errada?
Não, faz todo sentido. O QI, né, o termo QI é muito vinculado a esse aspecto. Inclusive, ou então, tirei notas altas ou tiro notas altas em várias matérias ou matérias específicas, normalmente essas que o mercado acha mais valiosas, né? Aí a pessoa acaba sendo super valorizada por aquilo.
E não como se uma área fosse mais importante do que a outra,
fosse,
né?
Fosse mais importante do que a outra. E inclusive em áreas não lógicas, não matemáticas, por exemplo, por não ter esse valor, né, maior socialmente falando ou dentro de um contexto capitalista, aquele indivíduo que em uma aula de uma área mais humana, por exemplo, mais social, mesmo tendo um rendimento mais interessante lá, ele aparentemente não vai ser considerado como alguém superdotado ou de alto QI.
É a falta de reconhecimento de algumas áreas enquanto campo de conhecimento também, né?
Isso, exatamente. E nós vamos ter pessoas superdotadas em todas as áreas de conhecimento.
Nas artes.
Nas, né, artes.
Nas humanas, na saúde, né, em outras áreas, né?
Uhum.
Porque a gente tem... Eu concordo com o Fábio. A gente fica pensando nesse gênio, é o Einstein ou alguém que consegue resolver cálculos que a gente nunca conseguiria.
Exatamente, exatamente.
Não é? É bem assim que a gente imagina, e não é. Por exemplo, a prova que tu fizeste para entrar na associação, que tipo de prova é essa para a gente entender um pouco mais?
Tá. Eu fiz as matrizes avançadas de Raven, que é um teste de uso psicológico, e ele consiste em 36, se eu não me engano, questões, em que são apresentados para quem está respondendo 8 figuras que têm uma relação específica entre si, né? Não tem enunciado, não tem nada escrito, não exige que tu tenha conhecimento nenhum estudo prévio. Tu precisa olhar para essas figuras, identificar, né, a relação que existe entre elas e escolher, entre outras figuras oferecidas, aquela que complementaria, que teria uma relação com essas 8 que estão ali. Gradativamente a relação
é
vai ficando mais complexa. É lógico.
Mas é de associação também, né?
Isso, é de associação porque, apesar de remeter a essa ideia de lógica, um teste desse tipo está avaliando memória, atenção, capacidade cognitiva, vontade também, para perceber se tu desiste ou não de encontrar a resposta daquela questão, né? Então é muito mais percepção de variáveis, relação de variáveis, criação de hipóteses.
E, Fábio, por que tu resolveu fazer o teste, né? Tá. Deve ter acontecido algum, né, alguma virada de chave aí em algum momento para resolver fazer o teste ou buscar se conhecer e entender essa questão da alta habilidade.
Ok. Foi como no exemplo dessa mulher que tu citou anteriormente, né? Foi... A gente compreende muitas coisas a partir de identificar a superdotação. Por isso da importância, inclusive, de identificar na infância, por exemplo, né? No final do ano passado, eu passei por uma avaliação psicológica e, como ao longo da vida eu notei que eu tinha uma certa facilidade cognitiva, digamos assim, eu pedi para anexar também um teste de inteligência para eu matar a curiosidade.
Tá.
E esse resultado apareceu que essa inteligência era muito elevada. E eu fiquei surpreso, mas não botei fé.
Entendi.
Assim, não, mas isso aí é... Imagina, nunca dei o devido valor ou reconhecimento, assim. E aí, aí, a partir disso, que eu fui em busca desse tema superdotação e altas habilidades. Achei a Mensa, né? E aí pensei, por que não? Será? Será que sou? Será que não sou? Daí busquei uma testagem, né, com um teste aí sim, né, um teste específico, mais validado nesse assunto para isso, um teste que a Mensa aceitava, inclusive. Fiz a testagem e, no fim, errei uma questão só e o resultado acabou confirmando aquilo que eu estava suspeitando antes, ou que foi levantado como hipótese antes. E a partir disso eu pude também, assim como esse exemplo que tu deu... entender algumas coisas da minha história de vida, entender algumas coisas do meu funcionamento de personalidade, né? Alguns aspectos positivos, alguns aspectos negativos. Acho que foi muito importante para mim finalmente me dar o devido reconhecimento, porque eu sempre fui muito perfeccionista E o teste me ajudou a perceber que tá bom já.
Uhum.
Tá bom, não precisa tanto esforço.
E trouxe assim. Leveza no quê? Assim, porque muda. O depoimento dela foi muito interessante, tá? Foi muito legal. A Anne fez um... ela é esposa do Ivan Mizanzuki, que é quem é o autor do caso Evandro. Né, que é um seriado, que é um documentário, enfim. E eu sigo ela porque sou muito fã desse podcast e desse documentário. E aí ela colocou aquilo e ela disse, nossa, meu Deus do céu, tem tanta coisa mudando na minha rotina por saber disso, né? E acho que é importante a gente também falar o que muda, né, depois disso. E também identificar, eu fico imaginando... Que a mãe, o pai, que de repente já vê que a criança de repente tem também alguma coisa que pode parecer algo nessa área, o que fazer, sabe? Eu acho que são questões que a gente pode trazer um pouquinho para cá também.
Tá, ok. O que mudou para mim, que foi importante, foi compreender um pouco da sensação de não pertencimento ou não compreensão, né? Eu julgava que eu tinha alguma estranheza, ou que eu causava estranhamento, ou que eu não sabia me comunicar direito, ou que eu não era interessante, por,
uhum.
Quando, na verdade, às vezes eu estava pensando em algumas coisas, ou estava num nível de compreensão que era difícil de transmitir, talvez, da maneira que eu gostaria, e de perceber sendo compreendido pela outra pessoa.
Ok.
Então, identificar o porquê disso, digamos assim, né? E que talvez, dependendo de com quem eu estivesse dialogando, fosse um pouco difícil de estabelecer essa comunicação de fato. É até estranho falar um pouco disso, porque pode soar um pouco soberbo, um pouco vaidoso, no sentido de, é como se para alguma pessoa fosse um pouco mais difícil de... acompanhar o processamento mental que eu estou produzindo na hora, ou o raciocínio que eu estou tendo naquela hora. Mas identificar isso me ajudou muito, por eu perceber que, opa, tá tudo certo, não é que eu estou com dificuldade de me comunicar, né?
É que eu estou processando de outra forma.
Estou processando de outra forma, exatamente. Então foi bom perceber isso, assim. Me ajudou a perceber também um pouco sobre meus níveis de ansiedade, porque... o teste que eu fiz, por exemplo, faz uma avaliação a respeito da tua capacidade de resolver problemas, por exemplo. E eu sou um ótimo resolvedor de problemas. E como ótimo resolvedor de problemas, eu também percebo eles com muita facilidade.
Certo.
Então, eu sempre estou prevendo o próximo problema que vai acontecer, então eu nunca estou descansando, porque eu já sei o que precisa fazer depois, né? E às vezes, né, as pessoas próximas a mim, ou... Enquanto psicólogo também, né?
Sim, é difícil compreender, né? Porque tu já tá se precavendo, e para as pessoas é só mais... Eu consigo compreender as dificuldades disso tudo.
E aí tem esse ponto, ficar preocupado com antecedência, com mais antecedência. Não que isso não possa ser trabalhado em terapia, né? Mas perceber as razões disso também foi bem importante para mim, assim. Em relação a identificar na infância. Né, eu acho é sensacional, porque exatamente vai ajudando aquele indivíduo superdotado a aprender a gerenciar o próprio funcionamento dentro de um contexto que é um pouco diferenciado do contexto dele. Né? Aqui provavelmente vão ter várias teorias diferentes, né, a respeito de, identifica a criança superdotada, por exemplo, então já adianta ela nas séries da escola, assim, ok, ela vai ter um pouco mais de desafio, mas ela não vai ter o aprendizado social, emocional que ela precisa passar com as crianças da idade dela também. Então tem divergências teóricas a respeito disso.
Porque essa
assim.
Alta habilidade coloca, por exemplo, uma criança que de repente está com a idade, né, dela de 5, 6, 7 anos, sei lá, estou dando um exemplo, nessa faixa de idade, mas que ela estaria num patamar de idade diferente, né?
Uhum.
Não estou errada, né? É como se ela tivesse com 8, 9 anos.
Isso.
É por aí?
8, 9 anos, isso, no nível cognitivo, mas não no processamento emocional.
Ok.
Inclusive, né, inteligência emocional é um tipo de inteligência também. Né? Então, alguém pode ter uma super inteligência lógico-matemática e pode não ter uma super inteligência emocional, digamos assim. Né? E a criança, não é porque ela tem uma super dotação, talvez em alguma outra área específica, que ela vai estar super preparada emocionalmente para acelerar o processamento.
E a gente identifica a nossa maior habilidade ou a nossa inteligência nessas áreas todas de que forma? Só fazendo esse teste ou não?
Tá.
Por exemplo, a Kaki, eu quero saber em que área aí que eu sou verdadeiramente fera, entendeu? Pra nem começar a perder tempo e investir nas áreas que eu não vou dar jeito.
Ah, meu Deus do céu. Ok.
Tem como?
Não, provavelmente não vai ter um teste específico, psicométrico, né, quantitativo, que vai dizer qual é a... entre os diversos tipos de inteligência de uma teoria específica, em qual deles tu se destaca mais, digamos assim, né? Não que não seja possível de identificar uma área na qual, né, tu teria um maior prazer, maior satisfação e maior rendimento, né? É possível fazer isso em processo psicoterapêutico, mas não tem um teste numérico para isso, assim como tem um teste numérico para avaliar a inteligência geral, digamos assim. Nesses casos, tu vai tender a... Vamos supor que tu tenha um potencial de inteligência mais elevado, né? Normalmente, tu vai desenvolver esse potencial de inteligência na área que tu tiver mais prazer.
Ah, é?
Né? Então, a inteligência ela é direcionada pelo afeto, né? Aquilo que eu gosto é onde eu vou desenvolver.
Olha, isso é muito interessante e complexo.
Vou dar um exemplo que ilustra muito isso, né? Na minha infância, em ensino médio, por exemplo...
Os gênios da música. Agora me veio na cabeça os gênios da música, né? Quem é muito gênio, né? Ouvido absoluto. Essa gente que é muito fera e que é uma paixão, mas que também desenvolveu uma alta habilidade, como é a questão do ouvido absoluto, por exemplo,
perfeito, né? Perfeito, né? Inteligência musical também é um dos tipos de inteligência. Acho que o mais curioso ainda é a inteligência sinestésica, que é essa capacidade de compreensão e percepção do próprio corpo, enquanto sensação. Então, um indivíduo superdotado, né, sinestesicamente, normalmente vai ser um grande atleta. Então, opa, lá na educação física, também, né? Ou no esporte, seja lá o que for, vai ter um indivíduo superdotado também.
E eu acho que a grande genialidade dessa história é entender que todo mundo é bom em alguma coisa.
Sim, sim,
né?
Exatamente.
É entender que todo mundo é bom em alguma coisa. Porque eu fico pensando, o atleta, né? Aquele cara que tem realmente alta performance, né? Talvez em outra área ele não vá conseguir se desenvolver, né? Mas tá tudo certo, tá tudo bem, é isso aí, né? O gênio da música é a mesma coisa, e aí outro com a capacidade de solucionar problemas, o outro na matemática, o outro... E aí me parece, e me corrija se não for, que o autoconhecimento nessa história toda, e aí tem identificar tudo isso, é que é o segredo e a alma do negócio.
Perfeito, 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 né? Se tu identificar uma área que te traz sentido, né, e que te traga realização... tu vai conseguir investir mais da tua energia com prazer naquele campo, digamos assim. E a tendência é que tu tenha um rendimento que tu sinta que é satisfatório para ti. Inclusive, não quero aqui criar qualquer ideia de rendimento a partir de um olhar externo. Até porque eu não gosto muito dessas ideias de meritocracia ou que todo mundo tem que ser o destaque absoluto em alguma coisa, né? Falando até de superdotação, eu acho interessante deixar bem claro que superdotação é algo que tu identifica, né? Eu ter identificado superdotação no meu caso não é algo que me dá qualquer mérito. Isso já estava aqui.
Certo.
Né? É só um perfil, simplesmente. Simplesmente um perfil que tive sorte de ter uma genética aí. Privilegiado.
Tem uma pergunta. Tem Opa. Uma pergunta aqui pro Fábio. Achei muito interessante. Não sei o nome do ouvinte, mas ele tá no 34315150. E pergunta, Kaki, pergunta se todo superdotado necessariamente tem uma boa memória, uma super memória. Tá relacionado à memória?
Tá. Super memória não. Mas uma das habilidades, uma das funções psíquicas avaliadas em questão de inteligência é a memória. Por quê? Porque para tu relacionar variáveis, né, É importante que tu tenha uma boa memória de curto prazo, por exemplo. Eu olho para toda essa sala, eu guardo aqui no curto prazo tudo que eu vi aqui rapidinho e eu tento daí processar cognitivamente
Mas
isso.
Mas tu guarda mesmo, Fábio? Tu tá usando como exemplo?
Não, aqui é exemplo, aqui é exemplo.
Entendi.
Mas super memória naquele sentido de memória fotográfica, por exemplo, não, de maneira nenhuma. Isso pode ser um tipo de habilidade que pode estar ali no campo de alguma superdotação. Mas eu não tenho super memória, por exemplo.
Entendi.
Então, não é via de regra. Algumas pessoas podem ter, mas não é via de regra. Inclusive, né, uma pessoa pode ter uma super memória e pode não ter... E pode ter uma dificuldade de processamento cognitivo, uma dificuldade de atenção. Então, a gente pode dizer que a super memória pode estar numa superdotação, né? E outra pessoa também superdotada pode ter uma super capacidade de foco e de processamento cognitivo, por exemplo. São campos diferentes.
Maravilha.
Hoje é visto assim, né?
Hoje é visto assim. Muito bom. Eu acho que deu para a gente desmistificar também alguns conceitos, né? Alguns conceitos. Uma outra coisa antes de a gente fechar, Fábio. Esse índice do QI, né? Ah, meu QI é tanto, teu QI é tanto. Isso realmente, o número ali, ele estratifica, ele identifica mesmo um tipo de inteligência? As pessoas que têm realmente... Ah, por exemplo, o Einstein tinha um QI de quanto?
Se eu não me engano, era em torno de 160. O número para ser considerado superdotado é de 130 para cima.
Uhum.
Tem mais de um tipo de escala, então tem outras escalas com outras numerações, mas a mais comum é essa. Acima de 130, tu é considerado superdotado, então...
E é um número muito pequeno da população.
Sim, são 2% da população com
baixo.
130 para cima.
Nós, réis aqui, estamos na faixa de quanto? Qual é a média do brasileiro?
A média é considerada como 100. Pode variar de país para país, mas a média... mundial, digamos assim, nessa escala é 100.
É uma média 100. E acima de 130, superdotação.
Isso.
E o Einstein, que é quem a gente acaba colocando como imagem, isso não significa que seja assim, acabamos de desmistificar isso, mas teria um QI de 160. Fábio, se as pessoas quiserem saber mais sobre isso, quiserem conversar contigo, onde é que elas podem te encontrar, se quiser deixar algum contato, algum caminho, alguma rede, fica à vontade.
Ok. Eu tenho um Instagram profissional, que é Fábio Psicólogo, e também tenho um Instagram pessoal, que é Fábio_Mavi. Como aqui eu estou compartilhando experiência e não necessariamente fazendo propaganda do meu trabalho, qualquer pessoa que quiser entrar em contato e fazer perguntas, como já aconteceu, tirar dúvidas, eu sinto prazer de responder todo mundo aí. É bem, bem legal poder fazer isso, inclusive.
Que bom. E é bom a gente falar desse assunto. Muito obrigada, eu conversei com um psicólogo e agora ele é ingressante, né, na Associação Mensa, no Grupo Mensa Brasil, o Fábio Martins Vieira. Obrigada pela tua participação.
Obrigado
aqui
também.
E até uma próxima oportunidade.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. 5h40, falamos aí sobre superdotação, altas habilidades, um bate-papo muito bacana. Eu vou fazer uma pausa. Antes eu tenho que mandar um beijo para um amigão meu que está de aniversário hoje e é rádio apaixonado, meu querido Jafar Omari, hoje completa mais uma primavera. Saúde, alegria, paz e tudo de bom, meu querido. Um beijo carinhoso. Léo Balada acompanhando também, viu? Acompanhando aqui o Ponto a Ponto. Obrigada pela audiência. Eu vou fazer uma pausa e depois a gente ainda tem No Divã. Tem o Zé da Silva com uma mensagem. Eu vou, mas eu volto. Não sai daí que é um instante só. Estamos de volta. De volta com o Ponto a Ponto desta sexta-feira. Faltando 14 minutinhos para as 6 da tarde. Sexta-feira que é dia de No Divã. Nós temos a Nanda Figueiredo e hoje... Tudo a ver, né? O Brasil tá de luto, a TV brasileira tá de luto com a morte do Jô, que o Fábio, que estava aqui falando sobre superdotação e altas habilidades, citou aqui, ele disse, falasse do Jô, né, Kaki? E o Jô era superdotado. O Jô era mais uma pessoa conhecida, celebridade que a gente conhece e que tinha superdotação. Feito o registro. Então, agora sim, no Divã, a gente fala sobre morte e luto. Seja bem-vinda, Ananda Figueiredo.
Hoje a gente vai conversar por aqui sobre um tema que aqui no quadro, no divã, a gente até conversa com alguma frequência, mas muito pouco dentro das nossas, dos nossos grupos sociais, das nossas comunidades, dos nossos círculos sociais, né? Que é morte e luto. E eu quero já começar perguntando para vocês, ouvintes, se em algum momento você já se percebeu evitando alguém que perdeu uma pessoa querida simplesmente porque você não sabia o que dizer. Ou mudando o caminho no corredor do trabalho, desacelerando o passo para não pegar o elevador junto, enfim, você já se viu nessa cena? Se você fez isso, eu aposto que você se sentiu mal por fazer. E se sentiu mal também por não saber o que fazer quando não conseguiu evitar a situação. A nossa conversa não é uma conversa hoje que vai levar para um caminho de julgamento, muito pelo contrário. Eu quero aqui dizer que esse mal-estar, esse desconforto, esse comportamento evitativo, ele acontece porque, justamente porque nós somos sensíveis à dor que o outro sente quando perde alguém. Só que apesar de sermos sensíveis, a gente não aprendeu muito bem como agir em situações como essa. Agora, quem sabe a gente possa pensar que a pessoa enlutada, ela esteja possivelmente precisando de um abraço, de um olhar, enfim. É que é comum que o enlutado, ele queira dizer o nome da pessoa que partiu, ele queira dividir alguma história dos últimos dias ou algum caos antigo, né, da relação que ele tinha com aquela pessoa amada por ele que aqui não está mais. E aí, quem sabe, um dos nossos papéis, dessas pessoas, nós que convivemos com pessoas que estão enlutadas, seja justamente o de criar um espaço de escuta que deixe a pessoa confortável para trazer aquilo que ela deseja sobre aquele que ela perdeu. O alívio dessa dor está nessa companhia sem julgamentos, né? Da dor, da perda, ele se dá, o alívio se dá justamente quando a gente dá um espaço para que a pessoa possa trazer aquilo que ela sente que precisa naquele momento. E o alívio certamente não está em ambientes em que alguém fica tentando minimizar o que está acontecendo ou querendo mudar de assunto, né? Ou mesmo no próprio comportamento evitativo que não dá nem convívio suficiente para que a pessoa possa mencionar o nome, como eu já disse antes. Tudo que uma pessoa que já está sentindo uma dor muito forte, né, precisa, não é se sentir escanteada, né, desimportante ou tratada como café com leite, como alguém que não dá para contar por um determinado momento que seja. Esses comportamentos que a gente faz justamente pela nossa inabilidade acabam se tornando outras dores, novas dores, completamente desnecessárias nesse momento que é tão sensível e tão agudo, né? Muitas vezes tão repentino, mas independente disso, tão delicado para essas pessoas. Então, tudo isso aqui tá para que a gente possa pensar em ampliar o nosso vocabulário para que possamos passar a fazer parte da solução, ou quem sabe, pelo menos, do acolhimento da dor de pessoas que estão enlutadas, e não do problema. E aí, para isso, eu queria aqui conversar com vocês hoje, né, sobre formas diferentes, mas sobretudo formas acolhedoras de dizer meus pêsames, que é essa expressão que a gente costuma utilizar, que está na nossa cultura, mas que parece tão vazia justamente porque ela é tão padrão, né? Então, quem sabe, ao invés de evitar a pessoa ou de jogar uma frase chavão que talvez ela tenha escutado já dezenas de vezes, a gente possa perguntar para ela ou mesmo dizer, né, olha, eu sinto muito pela tua dor. Se você quiser conversar sobre algo, eu estou aqui. Perceba, eu sinto muito, porque como eu falei lá antes, o nosso desconforto todo vem do fato de que nós somos sensíveis, de que nós sentimos, né? Nós somos afetados por essa dor do outro. Quem sabe a gente possa dizer também que, diferente do que a gente vê em algumas pessoas falando, na melhor das intenções, né? A gente possa dizer, eu não posso nem imaginar o que você está passando, mas saiba que eu estou aqui disponível para você. Isso porque mesmo que a pessoa enlutada tenha perdido o pai e você também tenha perdido seu pai em algum momento da vida, a qualidade desse vínculo, né, o próprio vínculo em si é diferente, a história é diferente. O significado, o valor desse pai na vida dessa pessoa é diferente, é único, é sempre subjetivo. Então, não importa quanta similaridade você acredita que já viveu com a história dessa pessoa que está sofrendo nesse momento, você não imagina o que aquela pessoa está passando, tanto quanto outra pessoa não conseguia imaginar quando foi você que esteve naquele lugar. Bom, admitir que a gente também não consegue encontrar e nem propor soluções mágicas para a dor também é um bom caminho. Então, eu gosto de pensar em, eu sei que nada do que eu disser pode amenizar a sua dor, mas eu quero que você saiba que eu te amo e que eu estou aqui para te fazer companhia. E, às vezes, essa é uma companhia silenciosa. E é uma companhia que sustenta esse mal-estar e essa angústia que o luto traz para o nosso cotidiano. Não é uma companhia que tenta propor o tempo todo algum tipo de distração. É uma companhia que consegue sustentar esse mal-estar. Talvez a gente possa dizer também, se for aí uma pessoa com quem a gente não tem tanta convivência, que a gente sente muito, confessando de novo o quanto nós somos sensíveis à dor, à perda, à morte. E posso dizer algo do tipo, sei lá, os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus melhores pensamentos estão contigo. Algo que marque uma companhia e que marque essa importância, independente de uma qualidade muito íntima dessa relação. Eu gosto também de pensar num desejo, né, um desejo respeitoso para a vivência do luto. Então, talvez algo do tipo, eu espero que você possa viver o seu luto como você sentir que deve, porque eu não sei como você deve sentir o seu luto. Eu não posso dizer se você deve dormir, se você deve viajar, se você deve chorar, se você deve gritar, não sei. Eu espero que você possa viver o seu luto como você sentir que deve. E, sobretudo, saiba que eu não vou soltar a sua mão, no sentido de que, da forma como você puder sentir esse luto, eu estarei aqui ao seu lado se você quiser. Gosto também de pensar numa escuta sem julgamentos, né? Então, algo do tipo, eu estou aqui para te escutar. E eu não vou te julgar. A gente pode rir juntos, a gente pode chorar juntos, ou até mesmo para fazer as duas coisas juntas. A gente pode rir e chorar ao mesmo tempo, né? Então, aqui, de uma cumplicidade, de uma disponibilidade, né, sincera, genuína, para ouvir ou para não ouvir aquilo que o outro trouxer, mesmo que isso gere algum tipo de risada mórbida, se for o caso, né? Aqui, muitas aspas colocadas. Bom, tudo isso para lembrar que as falas mais simples, as mais importantes, aliás, são as mais simples e curtas. Você não precisa dar uma grande palestra sobre o que é enlutamento. A pessoa tem muito dentro dela e é bom que seja ela, é importante que seja ela a protagonista desse momento e não você. Bom, também é importante que a gente evite envolver a nossa religião ou as nossas crenças no processo de luto do outro. Frases como Deus sabe o que faz, foi melhor assim, nem sempre são reconfortantes, no fim das contas, porque, de novo, o protagonismo é da pessoa enlutada e não de quem quer acolhê-la. E reforçando que nós nunca sabemos o que que a pessoa está sentindo, como é aquilo que ela está passando, mesmo que a gente já tenha perdido um familiar com a mesma titulação dentro da nossa árvore genealógica. Então, respeitar a particularidade, a singularidade de cada processo de luto é importante. Com isso, a gente vai trazendo então morte, perda, luto para dentro das nossas conversas mais íntimas, mas também dos nossos grupos e círculos sociais e quem sabe, com o tempo, a gente se torne ainda sensível, mas menos desconfortável para abordar uma dor que é tão intensa e costuma ser também tão solitária.
Obrigada, Ananda! Muito obrigada, Ananda, falando de luto hoje. Obrigada aí no quadro No Divã. Eu vou fazer uma pausa bem rápida e depois o Zé gravou um áudio muito legal, o Zé da Silva, nosso querido jornalista premiado, chargista, filho de Criciúma, nosso ilustre Zé, gravou um áudio falando da participação dele no programa do Jô, quando ele foi lá falar do Almanaque do Futebol Catarinense, levou uma camisa do Criciúma para o Jô Soares, está rodando essa imagem aí nas redes sociais do Jô com a camisa do Tigre. Então eu vou fazer uma pausa bem rápida e volto com esse áudio do Zé para vocês aqui no Ponto a Ponto. Então não sai daí. Ponto a Ponto no ar ainda, já pedindo licença aqui para o Arthur Lessa, que hoje faz o ponto final, a gente registra a fala, como eu anunciei antes do break, do querido Zé da Silva, jornalista, criciumense, autor, escritor, chargista, premiado, ganhou Vladimir Herzog. Então, toda a licença aqui que eu peço ao Arthur para rodar um áudio que o Zé rememora, né, rememora o dia que ele esteve lá no sofá famoso do Jô Soares e entregou uma camisa do Criciúma. Alô, Zé!
Oi, Caqui. Realmente, a perda do Jô Soares é irreparável para a cultura, para o jornalismo brasileiro. E eu lembro tive a oportunidade de estar lá com ele em junho de 2011. Na época eu até dei uma camisa do Criciúma para ele, meu amigo Duda Moreira conseguiu enviar para lá, fizemos um momento assim de falar do Tigre também, que estava na Série A, né? E o principal motivo de eu ter ido é que na época eu tinha lançado o livro Almanaque do Futebol Catarinense, foi escrito por mim e pelo Emerson Gasperin, e eu também falei do Metropol, do futebol da região do Sul, que eu também tenho trabalho de resgate, né, histórico disso. Mostramos minhas charges até no telão, as charges que eu produzo para o Diário Catarinense, e também mostrei minha coleção, que eu tenho uma coleção de recortes de jornal e de santinhos de candidatos que se chamam José da Silva. Também, igual eu, né? Então eu fico colecionando. Eu até brincava na época que eu ia fazer o encontro nacional do José da Silva. E também, no fim, quando acabou, eu pedi para ele um autógrafo num livro antigo, até que era um livro que nem era do humor, do tipo literário que ele fazia, era mais um livro de humor, né? Então foi me recebeu de forma muito generosa. Ele era sempre assim com incentivador, né? E foi um momento muito especial, e agora que ele se foi, né, só resta dizer o bordão dele, né, para ele ficar sempre lembrado, viva o gordo. Um abraço aí para você e para todo o pessoal da rádio, para Delor, e todo mundo aí da Som Maior.
Um abraço grande, Zé da Silva, relembrando o dia em que o Metropol e o nosso Tigrão esteve no sofá do Jô. E para fechar, que o Arthur já está aqui a postos para o ponto final e as informações do jornalismo...
Posso mais uma informação só?
Pois não, fique à
só
vontade.
Só mais uma informação. É tão importante o Jô para a gente, né? Para o Brasil inteiro, que a segunda parte do ponto final, que a gente tem às 7 horas, normalmente a gente pega algumas entrevistas mais destacadas do dia e reprisa, não vai ter hoje. Eu vou colocar uma entrevista do Jô Soares que ficou histórica com a Nair Belo, a Lolita Rodrigues e a Hebe Camargo. A entrevista foi gigante, foi uma entrevista especial, na primeira semana que ele voltou para a Globo depois daqueles anos todos no SBT. Então é essa homenagem que a gente vai fazer, hoje é uma homenagem de 60 minutos, hoje com algumas esquetes rápidas dele, mas a gente vai botar essa entrevista na íntegra dessas quatro grandes figuras, né, que infelizmente hoje só tem a Lolita Rodrigues ainda em vida, os outros três
maravilha.
Já partiram.
Então daqui a pouquinho, depois da segunda metade,
isso,
né,
exatamente,
programa,
a partir das 7 horas.
Perfeito, a partir das 7 horas, 19 horas tem essa entrevista então com o Jô Soares. E eu vou fechar o ponto a ponto agora com uma frase do Jô, que hoje dominou, claro, e com toda a razão, as redes sociais, e ele botou uma frase numa das aberturas do programa dele que dizia assim: a vida é o que a gente veio fazer aqui, num vídeo lindo, e o Jô fez muito bem feito. E assim a gente fecha o ponto a ponto desta sexta-feira. Fiquem com o jornalismo e Arthur Lessa. Eu volto segunda-feira. Obrigada pela audiência. Um beijo. Tchau.